Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop, estamos de volta e, claro, para falar do milagre que finalmente aconteceu. Saiu a Snyder Cut da Liga da Justiça. E aí, Antônio?
Menino, eu pensei que você ia fazer um começo sombrio e realista, Elton. Deixa aí você que é fã da DC fazer o começo.
Menos.
Mas é então, gente, o Snyder Cut está entre nós, disponível aí nos principais serviços de aluguel de filme e também na plataforma de streaming da HBO, né? O HBO Max tá R$50. E quem quiser aí pode acompanhar, né? E tirar aí suas dúvidas sobre esse grande filme. Literalmente, são 4 horas de filme do Snyder aí, do Zack Snyder. Que eu já vou queimar a pauta e dizer que ele se superou, viu, Elton? Se superou. Porque depois de Batman vs Superman.
Maravilhoso, inclusive.
Mais ou menos. Eu não esperava muita coisa, não, dele. E aí ele veio e calou a minha boca. Porque o Snyder Cut. Quer começar, Elton, a falar do Snyder Cut?
Eu acho tão. Poxa, Warner, vocês sabiam disso, né? Mas enfim. Preferiram a outra versão, aquela versão constrangedora de 2017.
Ridícula.
Mas temos aí um filmão muito coeso. Explorando bem cada personagem, até porque 4 horas de filme, né? Tinha que ter tempo mesmo. E... gente, é basicamente o mesmo filme, só que aí você vê que ele tá nas mãos certas agora, né? Expandiu a história, né? Temos uns retoques aí até nos filtros que foram utilizados na versão anterior, agora tá bem melhor também, né? Aquele... o filtro vermelho insuportável do filme original. Até isso também foi repensado. Né, alguns takes envolvendo a Mulher Maravilha, que antes estava rolando sexualização da personagem, agora a gente não tem mais isso.
Padrão Joss Whedon, né? De qualidade.
Pois
porque...
é. E sem aí, comentário. Pois é, só vantagem, gente, o novo filme, a nova versão. Só vantagem.
Pois é. E aí, Elton, quando você pega essa dinâmica aí, são dois diretores e dois diretores bons. Porque o Joss Whedon, apesar dele ter feito essa grande atrapalhada com Liga da Justiça. Ele nos deu o primeiro Vingadores. E o segundo, que já perdeu ali um pouquinho a mão, mas ele nos deu Buffy, a Caçadora de Vampiros.
Sim.
Então, clássico. É um cara que já não tem mais nada a provar, assim, vamos dizer. É um cara consolidado aí. Ele é até apelidado de o Rei dos Nerds. Mas não é nada fácil você pegar a visão de um diretor que é extremamente autoral, como é o caso do Zack Snyder, e você trazer para uma versão mais comercializada. A gente sabe disso. A Warner sabe disso. Eles dois sabem disso. Mas nunca tinha ficado tão desenhado quanto no Snyder Cut, né? Eu acho que de cara, Elton, o que eu mais percebi de diferença foi o tom épico. Que o Liga da Justiça do Zack Snyder, né? O Snyder Cut, tem um tom épico assim, elevadíssimo. Você passa o filme quase todinho, na beira da cadeira, só esperando assim as coisas acontecerem. E você tem o roteiro, ele tem um andamento muito melhor, porque ele encaixa, as coisas se encaixam. Não tem aquela pressa louca que o filme da Liga da Justiça do Joss Whedon tem, até porque só tem 2 horas. Mas não tem aquela pressa louca que o filme tem. E você consegue desenvolver melhor os personagens. Porque não tem filme solo do Cyborg pra eu saber quem é Cyborg. Até então, não tinha filme solo do Aquaman pra gente saber quem é o Aquaman. Né? A Mulher Maravilha só tinha tido um filme naquela época, que não tinha sido aqueles filmes todos também. E o Flash também era um personagem novato, porque ele apareceu por, eu acho que, 3 segundos em Esquadrão Suicida. E depois apareceu ali por mais 2 em Batman vs Superman, né? Então não tinha o que a gente saber desses personagens. E aí vem o Zack Snyder e aprofunda essas subtramas, porque sim, são subtramas. Quando a gente tá ali com o Flash, sabendo a história do Flash, A gente nem se importa de saber quem é o Lobo da Estepa, o que, que ele tá fazendo, como é que o Batman vai fazer pra juntar essa galera, ninguém se importa. A gente quer saber a história do Flash, a gente quer saber a história do Cyborg, a gente quer ver como a Mulher Maravilha vai desvendar o mistério, né? A gente quer ver como o Batman, danado o Batman, vai fazer pra juntar essa galera sem ser dando dinheiro a todo mundo. Então, o filme consegue aprofundar melhor. 4 horas não era de se esperar que fosse menos, né, do que isso.
E ousado também, né, o tempo, 4 horas, bem comum.
Sim.
Gostei, adotem esse padrão, por favor.
Pois é.
Ficou bem legal. Agora, Antônio, o que eu fiquei muito triste foi a Warner já dizer que não vão dar continuidade. A gente espera que seja um blefe deles, né?
Porque eu acho que é marketing.
Tomara.
Tá todo mundo agora dizendo restaure o universo do Snyder, restaure não sei o que lá. Então eu acho que isso é marketing. Não tem pra onde não. Que é pra gente ficar, mais uma vez, se humilhando. Pra que eles lancem aí, relancem uma coisa que a gente sabe que eles querem lançar.
Exatamente. Então, tem pra que isso, Antônio? Tem pra que não continuar?
Não. Não, é só. Eu quero que a Warner faça isso. Até pra Marvel se movimentar também. Concorrência é bom em todos os sentidos.
Sim, sim.
Se o filme da Liga da Justiça tivesse sido lançado e teria sido um sucesso, essa versão do Snyder, com certeza. Vingadores, Guerra Infinita teve 3 horas. Ninguém reclamou.
Pois é.
Ninguém reclamou. Só por causa de 1 hora a mais. Senhor dos Anéis, as duas torres têm 3 horas e 43 minutos. E aí? Todo mundo assistiu, inclusive eu. Se deixar, eu assistir a trilogia em um dia de Senhor dos Anéis.
O pessoal se espanta com muitas horas de filme, mas quando é bom, a gente não...
E você não sente passar, né, Elton?
Não sente passar. Foi isso que eu senti também.
Mas e aí? O que tu acha que, por exemplo, as principais diferenças entre a versão do Whedon e do Snyder?
Um filme ruim e um filme bom. Não, é sério. É porque realmente é até óbvio falar da nova versão, porque... acertou, sabe? E era um acerto que podia ter acontecido, né? E aí, enfim, por motivos de querer dar um outro direcionamento, acabou não acontecendo, né? Na época original do lançamento. Mas, enfim, eu tô muito feliz com a repercussão que tá tomando agora, sabe? De essa questão do estúdio ter mais respeito mesmo com o material que vai ter que entregar pra gente que consome.
Sim.
Porque sabe que a gente agora tá bem mais exigente. Né? Inclusive no Twitter continua aí a tagzinha de restaurar o universo.
Sim,
e eu
sim.
Espero que esse seja o próximo passo.
E gente, assim, ia lançar aí, Luiz, as sagas famosíssimas dos quadrinhos, como é o caso da Knight, que é a do universo onde o Darkseid governa a Terra e aí usa a equação antivida pra controlar o Superman. E você vê todo aquele contexto do Batman tendo que se aliar a inimigos, como é o caso do Coringa.
Sim.
Inclusive, péssimo Coringa de Jared Leto. Eu vi que não é o diretor, é o ator mesmo. Meu Deus!
Não.
Tu não gosta, Antônio, não, né?
Gosto, mas não de como... Não. Ali no Esquadrão era uma coisa.
Ah, não.
E agora tá diferente, você sabe.
Não, discordo totalmente.
Não.
Aquela risadinha dele me dá vontade de socar a cara dele. Negócio forçado, não, minha gente. O que é que eles têm que fazer? É fingir, ali, inventar uma história de que o Flash fez uma ruptura temporal e o Coringa do Joaquin Phoenix é que é o Coringa da...
É maravilhoso ele, mas
do
enfim,
Universidade
gente, não é o único, me poupe. Não começa não, Antônio. Não, tá tudo perfeito, não vem com
mas,
essa não.
Mas, sim, essa saga dos quadrinhos, ela é, assim, muito disseminada.
Uh-huh.
E bateria ali com aquela história, né, porque... É assim que começa, é com o Lobo da Estepe vindo pra Terra e tal. Não é o mesmo contexto, né? Mas é assim que começa. Então, poderia rolar aí uns insights e umas coisas muito massa pra restaurar a universidade de si mesmo. Porque, fora Aquaman e agora o Snyder Cut, a gente não tem um filme da DC que eu diga assim, é bom mesmo.
Poxa, gente, acabou de falar de Batman vs Superman, você disse que não,
mas
você viu a versão de 3 horas.
Não, eu gosto de Batman vs Superman, mas o problema de Batman vs Superman é que é controverso.
Meu Deus do céu, gente...
É controverso, não é um filme definitivo.
Todo eu mundo... acho que Batman... Eu espero que um dia Batman seja aquele tipo de filme que foi injustiçado na época do lançamento, mas ele vai ter um culto, sabe, de adoração nos próximos anos. Eu acredito nisso.
Inclusive, eu vejo que o Zack Snyder tem um problema com o Batman. Porque tem uma coisa do Whedon Cut que eu senti falta no Snyder Cut, que é no começo do filme do Joss Whedon, né? O Batman tá tentando estudar o que são os parademônios. Ele tá tentando capturar um pra entender ali o que é que danado é aquilo. É, fazendo o papel dele de Batman, de estar 3 passos à frente de todo mundo. E no filme de Joss Whedon, do Snyder, ele tá um pouco perdido ali. Ele tá bem apagado, né? Em relação ao resto da galera, porque são os deuses, né? Que é o Aquaman, a Mulher Maravilha e o Superman. Que inclusive, Elton, nessa versão do Zack Snyder eu entendi por que tiveram que matar o Superman. Porque ele resolveu o negócio em 5 minutos. Assim, a gente sabe que ele é apelão, né?
Pois é. Mas, enfim, gente, vamos entrar aqui só numa questão de spoilers agora, tá? Pra quem não assistiu. A gente já deu, inclusive, já deu algumas coisas aqui a mais. Mas, enfim, não entrega tudo do filme. Mas agora, zona de spoiler, por favor. Vamos falar um spoiler agora. Então, é sobre o surgimento de um outro personagem, né? Que é o Caçador de Marte, quando apareceu. E assim, ele apareceu de uma maneira tão... Eu achei que a inserção dele foi tão perfeita, porque mostrou que ele tava ali, né? Ele tá dentro da história, mas perfeitamente camuflado. E ficou uma deixa muito grande pra continuidade da história, né?
Aham. Uhum.
E, meu Deus, Warner, por favor.
Assim, eles não explicaram por que ele não se envolveu contra o Lobo da Steppe, né?
Uhum.
Mas isso aí é besteira, é detalhe.
É, ele tava lá, sabe? Eu acho que isso foi o legal, ele estava lá, entendeu? E aí é o futuro membro também da Liga da Justiça.
Já que você colocou o alerta de spoiler,
certo?
Vamos comentar sobre a morte do Lobo da Steppe, porque eu dei um grito na hora. Foi muito brutal,
nossa,
cara.
Nossa, foi muito brutal, gente. Gente, não, sério. É como um vilão tem que acabar.
Exatamente.
Sabe? E aí...
Nossa, o Snyder Cut é malvado.
É, não. Não, dane-se. Snyder Cut entregou a morte perfeita para um louco psicopata intergaláctico. Enfim, é muito bom. E a morte dele ali naquele momento... A maneira como acaba a morte, né? Aquela conexão com o Darkseid, que inclusive é mega... Ele tem uma presença ameaçadora, assim.
Muito imponente.
Muito imponente. Eu fiquei muito afim de ver, sabe? Uma guerra, uma luta realmente contra ele e tal. E... Ai, gente, Snyder entregou demais esse filme. Maravilhoso.
É, sabe uma coisa que eu fiquei... Eu achei, assim, muito legal? É que, por exemplo, se a gente bota... É, sem querer comparar, mas se a gente bota em contrapartida com a Marvel, quando o primeiro Vingadores foi lançado, a gente meio que só esperava ali que eles ganhassem mesmo a luta, porque a gente já tinha filme do Thor, já tinha filme do Capitão América, do Homem de Ferro. E nesse do da Liga da Justiça, eles meio que ainda tinham que se provar, todos os heróis. Né? Com exceção do Superman, porque já serviu, né? Muito em Homem de Aço. Mas... É, eles tinham que se provar. Então, você mesmo duvidava deles. Assim, não, o que a Mulher Maravilha vai fazer? Que, inclusive, a Mulher Maravilha é muito mais brutal na versão do Snyder.
Nossa,
viu?
Porque, tá ótima ela.
É muito fácil, quando esses diretores pegam um personagem feito a Mulher Maravilha, a gente esquecer que ela é quase tão forte quanto o Superman.
Sim,
ela
exato.
Só não é de igual pra igual, porque o Superman é apelão. Porque tem toda aquela questão, né, do sol... Que faz ele ser mais forte. Ele também tem mais poderes que ela, né?
Uhum.
Visão de calor, bafo de gelo, enfim. O Superman é a apelação em forma de personagem. Mas que o tratamento que o Snyder deu à Mulher Maravilha é incrível. E a Mera também, que foi cortada da versão do Joss Whedon. E que na versão do Snyder Cut deu uma pisa no Lobo da Steppe. Tirou sangue dele, né? Jogou ele no chão. Inclusive, Elton... só não derrotou pra não acabar o filme. Inclusive, Elton, eu gostei muito daquele negócio de eles tirarem a água quando vai ter fala embaixo da água em Aquaman. Porque eu acho que funciona. É, eu acho muito estranho quando os personagens estão falando embaixo d'água. Mas no filme do Aquaman isso funcionou bem. Mas como o Zack Snyder deu essa possibilidade, quem sabe aí eles não adotam no futuro também, né?
Pois é, gente, é isso que a gente tem pra falar, porque é uma ordem à Warner, continuem, façam mais, e é isso aí. É isso.
Pois é. Eu só queria dizer que Zack Snyder calou a minha boca com a história do Sombrio, porque vendo assim cenas do Liga da Justiça do Whedon lado a lado com o Snyder Cut, realmente não fazia sentido um filme do peso desse ter tanta cor. É estranho, estranho aos olhos, como é o caso do filme do Whedon, né? Então, parabéns, Zack Snyder. A gente quer ver mais, né, Elton?
Por favor. Só isso que a gente pede.
A gente pensou que o podcast ia ter uma hora, mas foi só 14 minutos de elogio, né?
Só é isso que o filme merece. Nada mais.
Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Papo Pop. Vocês podem ouvir a gente através do Spotify, do Hierdiz ou também no portal do Sistema Jornal do Comércio, ne10exterior.com.br.
Tchau.